cooperativismo, crioulo desta querência, arraigado na consciência do puro associativismo.
Da vanguarda da agricultura no Vale do Jaguari. Ter a Coagrijal como parceira significa ter a melhor assistência técnica para sua lavoura, melhor sistema de recebimento, armazenagem e comercialização para sua safra. Coagrijal, elo de união e trabalho. Seja um associado atuante. Confie no futuro, no progresso da sua cooperativa. A administração na Avenida Júlio de Castilhos, em Jaguari. Ouça agora o programa Conhecendo a Sua Cooperativa.
União de campo e cidade, da produção e consumo, que vai mudando de rumo esta vida em sociedade.
Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Jaguari, em especial os associados da Coagrijal. Hoje, dia 23 de setembro de 2024, vamos falar sobre a perigosa demonização do agronegócio. Temos assistido, no transcorrer do ano, algumas das mais dolorosas cenas que podemos ver, como brasileiros, em nosso país. Enormes desastres espalhados pelo país, das mais diversas naturezas. Primeiro em maio, com as enchentes no estado do Rio Grande do Sul, e agora com as queimadas nos mais diversos estados do país. As cenas que vemos hoje nos estados diversos, como Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Amazonas e tantos outros que ferem e machucam a qualquer pessoa que compreenda toda a extensão dessa tragédia. No entanto, existe um aspecto sombrio nisto tudo. O uso feito pela política rasteira de partidos, organizações não governamentais, alguns políticos, dentre outros, para atacar o agronegócio no meio de uma tragédia desta magnitude. Afora o fato de se basear em uma premissa falha, pois o agronegócio brasileiro é considerado o mais sustentável do mundo pela Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, cujo órgão técnico, em 2021, fez esta declaração. Curiosamente, a palavra da ONU só é considerada quando é útil aos seus discursos. Mas, além das declarações, temos algo mais sólido, a realidade. O agronegócio brasileiro ocupa 30% do território nacional, com todas as suas atividades, ou seja, cerca de 66,3%, 631.758.477 hectares estão cobertos por vegetação nativa. Segundo a Embrapa, portanto, dados governamentais, a área dedicada à preservação ambiental no Brasil corresponde à área de 28 países da Europa junto, em regra utilizado como referência pelos críticos do agronegócio. Frente a esses dados, de imediato vem o segundo argumento mentiroso. O agronegócio é sinônimo de fome. Em regra, vem acompanhada do subargumento de que só a pequena propriedade rural pode alimentar a população. Começando pelo argumento central, chega a ser risível ouvir ou ler algo assim, pois o agronegócio brasileiro, de acordo com estudos da Embrapa, validado pelas organizações internacionais, alimenta 800 milhões de pessoas no mundo, em torno de 10% da população mundial. Este volume que o Brasil alimenta o mundo também confirma a sua sustentabilidade, pois apesar do volume produzido, seu impacto ambiental é reduzido em relação aos diversos outros países. Apesar disto, surge o argumento curioso contra o agronegócio. O agro exporta toda a sua produção e cobra caro no mercado interno. Nova falácia. Se considerarmos todo o volume de diversidade exportado pelo Brasil, a média de todos os produtos exportados pelos nossos produtores é somente de 20% da produção. Em outras palavras, 80% fica no país para consumo interno. No que se refere à pequena propriedade rural, é verdade que elas auxiliam e muito na sustentabilidade alimentar do nosso país. Mas é curioso pensar que elas não integrem o agronegócio, pois nunca vi um pequeno produtor rural entregar a sua produção gratuitamente. É uma miopia econômica pensar que o agronegócio é composto só de grandes produtores rurais. O pequeno produtor é uma parte vital, não apenas integrante, mas fundamental do agronegócio. Superados esses argumentos, vamos falar sobre a demonização oficial perpetrada por alguns agentes políticos. Recentemente foi noticiado que o governo teria pretensão de tomar as terras de proprietários que fossem vítimas das queimadas. Esta ideia é tola. Parte da premissa que o agrocriminoso teria colocado fogo nas próprias terras. Mas não percebe que, primeiro, mais de 90% dos produtores rurais jamais fariam algo assim, pois vivem da sua produção. Qualquer dano à terra é um prejuízo para si mesmo. Segundo, qualquer pessoa que entrou um dia em uma propriedade rural sabe que a recuperação do solo é um processo lento e que demanda muito trabalho para voltar a produzir. Além disso, existe aspecto subjetivo, que uma pessoa que fala algo assim nunca irá compreender. É muito comum o produtor rural de uma longa tradição de sua família naquelas terras, com muito caso são terras em que os seus avós, seus pais e ele próprio trabalharam nela. Não é algo que um burocrata de escritório vá compreender. Este aspecto subjetivo irá vir nos Pampas Gaúchos, no Pantanal do Mato Grossense, no interior de Goiás ou no Amazonas. O produtor rural, seja de 1 hectare ou de 1.000 hectares, tem um vínculo com a terra que nenhum burocrata político, sindicalista, não seja do campo, irá entender. Mas também foi pensado em multar estes proprietários. Falar em multar de forma genérica, proprietário recai no mesmo problema anterior. Estará punindo quem está sofrendo os efeitos da queimada. Ao demonizar o agronegócio, o governo está focando seus esforços em punir quem sofre os efeitos das queimadas, que já perdeu toda a sua produção, em muitos casos o gado, e ainda terá que pagar pesada multa por ter a sua terra queimada. No caso das queimadas, é fundamental que o governo descubra os verdadeiros criminosos que fizeram esse absurdo e cobre deles os danos ambientais, e inclusive danos sofridos nas propriedades do agronegócio em decorrência das queimadas. Ao invés de atacar o agronegócio, o governo deveria articular junto com o mesmo e recuperar o mais rápido possível essas áreas queimadas. Mercado da soja. Na passagem dessa safra de soja para a próxima, o Brasil deverá registrar os menores estoques de soja dos últimos 20 anos. Esses estoques baixos restringem a comercialização, forçando algumas compradoras a buscar soja nos países vizinhos, em especial o Paraguai. Trata-se da maior importação de soja da história do país. O mercado deverá entrar de novo em enxuto sem carregar estoques. E realmente não compensa carregar estoques em anos em que a pressão de baixa futura. Esse expressivo volume de exportação do Paraguai cedeu, principalmente diante da pequena e lenta oferta por parte dos produtores brasileiros. Os prêmios começam a cair provavelmente a partir de novembro, dezembro. Então é oportuno começar a fazer essas vendas porque os preços no Brasil estão com bons prêmios positivos. O mercado também está focado no financeiro, depois da decisão do Banco Central americano de baixar os juros do país e, concomitantemente, a decisão do Comitê de Política Monetária Brasileira aumentar as taxas de juros. Isso poderá desvalorizar o dólar diante do real e influenciar o preço da soja. Outro fator importante é o momento em que a notícia é vinda da Argentina sobre a redução das retenções, que poderão causar pressão no farelo de soja. Na manhã de hoje, Chicago operou em alta, com o bucho cotado a US$ 10,26, e o preço na Quagrijal foi de R$ 120 o saco. Mercado do arroz. Segundo a Federal Arroz, o fluxo de negócio e abastecimento de arroz deve ser mantidos. Atualmente, há uma desconexão entre o preço do arroz em casca e o preço do arroz beneficiado. A indústria enfrenta dificuldades de repassar a correção para os preços do varejo. A estratégia natural dos arrozeiros é segurar a oferta como forma de manter a elevação de preços. O plano do governo de realizar leilão e compra de arroz foi impedido quando a cadeia conseguiu provar que havia arroz suficiente no país para garantir o abastecimento interno. E as entidades assumiram a responsabilidade de manter o fluxo de negócio no mercado. No entanto, a elevação dos preços do arroz em casca e o posicionamento de boa parte dos produtores restringindo a oferta testa o acordo e pode deflagrar novas ações no sentido de importação. A FederArroz alerta a cadeia produtiva e propõe que o produtor não deixe de manter o mercado aquecido. Assim, não terá o governo motivo para insistir nas importações, o que afetaria os estoques internos e poderia gerar uma baixa no preço para a próxima safra. Aviso. A Coagjal e a Emater avisam que o curso de aplicadores defensivos agrícola hormonal será realizado na Fontana Freda nos próximos dias 24 e 25 de setembro. Os produtores inscritos devem comparecer no dia 24 às 8h30 no Clube da Fontana Freda. Mensagem. Quanto maior os desafios, mais precisamos estar unidos e participativos trabalhando para o bem comum. Esta é a essência do cooperativismo, que nos tempos atuais se mostram ainda mais necessário. Coagrijal, um novo conceito em cooperativismo. Com esta mensagem, encerramos o programa da Coagrijal, desejando uma boa semana a todos.